Campanhas de conscientização alertam para o desperdício e o elevado consumo de água no Brasil. Mas o que muita gente ainda não sabe é que parte da água distribuída acaba sendo desperdiçada no processo. Para se ter uma ideia, uma pesquisa da Trata Brasil e da Go Associados aponta que cerca de 38% da água tratada é desperdiçada. Isso significa que a cada 100 litros de água captada, tratada e pronta para ser distribuída, 38 ficam pelo caminho. E para conversar mais sobre isso, eu falo agora com Emerson de Souza, que é vice-presidente da Itron para a América Latina. Como vai, Emerson? Obrigada pela participação. É um prazer tê-lo aqui na Jovem Pan.
Oi, prazer. Meu, Larissa, está tudo bem. Muito obrigado a vocês pela oportunidade.
Emerson, o número de água desperdiçada é bem expressivo. Por que que acontece esse desperdício na distribuição?
Sim, o número é bastante expressivo, como você bem mencionou. Existem dois tipos de perdas, né? As perdas reais, que a gente chama de perdas físicas, né? Elas se dão no sistema, nos subsistemas, né? A adução da água bruta, o tratamento, a reserva da água como tal, a adução de água tratada e, finalmente, na distribuição, né? Quando você foca especificamente na distribuição, os vazamentos, no geral, são os principais responsáveis por esse volume de perdas que você acabou de comentar. Existem também as perdas aparentes, que nós chamamos de perdas comerciais, né? Essas perdas estão relacionadas a ligações clandestinas e irregulares, né? O roubo como tal, né? Ligações sem hidrômetro, sem o medidor ali, que é o principal caixa registradora aí da distribuidora, né? Você tem também erros de leitura, né? Que podem ocasionar nesse tipo de perdas comerciais. Somatório como tal resulta nos 38 litros que você mencionou, 38% de toda a água tratada, representando aí perdas ao redor de 11,3 bilhões, né, conforme demonstrou o estudo.
Agora, o que que se pode fazer para conter esse desperdício? Existem medidas ou ferramentas que podem reduzir o desperdício no geral?
Com certeza, com certeza, né? E basicamente você tem ações de curto prazo que geralmente são executadas pelas distribuidoras, como, por exemplo, a manutenção dessas tubulações, né? Também a possibilidade de você estar inspecionando e acompanhando muito de perto ali as áreas de maior risco, né? Setorização basicamente é você diminuir ali o range de procura onde você tem que trabalhar dentro das redes de distribuição, né? Ter uma quantidade limitada de clientes ou de demandas de água, de maneira que você possa controlar melhor aquela região. Eficiência energética é um fator super importante dentre os custos de distribuição e produção da água, essa tratada. A energia tem um aspecto muito importante, é provavelmente o segundo maior custo depois dos custos com a mão de obra nas empresas de distribuição. Já quando a gente evolui para o campo da tecnologia, existem sensores, né, que são alguns, não chegam a ser invasivos, né, sensores acústicos, por exemplo, imagens de satélite que podem produzir um raio-x da rede, né, e sensores de controle que vão ajudar a identificar esses vazamentos. Existem também tecnologias invasivas, que significa sensores ou dispositivos que percorrem as tubulações e identificam vazamentos, né? E, por último, plataformas de software, né, que analisam os dados da rede, né, dados capturados da própria rede de pontos de controle nessa rede, e auxiliam para que a empresa distribuidora consiga identificar exatamente onde ela deve atuar com maior urgência. E não menos importante, a educação do cidadão como tal, né? Educar, conscientizar, né? Para que poupar água, uso racional, evitar a fraude, o roubo, né? Essa comunicação ativa entre a distribuidora de água e o seu usuário ajuda muito, né? No curto e no longo prazo, a reduzir essas perdas que são super expressivas.
Agora, Emerson, esse tipo de investimento ele gera um custo. Em comparação com os custos do desperdício da água, é uma operação que acaba valendo a pena?
A operação vale a pena sim, né? Como você bem mencionou, a perda é tão elevada, né, que essa parte dessas ações que eu falei, elas se pagam rapidamente, né? O que está faltando realmente é investir um pouquinho mais, trabalhar antes do problema, acompanhar de perto, para você ter uma ideia. o volume de investimento em reais, ele foi menor que o volume perdido, né? Então, dentro desse contexto como tal, qualquer tecnologia, qualquer ação dessas que eu te falei, no geral, vão produzir o retorno do investimento.
Emerson, então, em geral, qual o papel das empresas privadas? O que elas podem fazer para conter o desperdício de água? Existe alguma maneira mais específica quando a gente pensa nas empresas privadas?
Com certeza, né? Eu tô, e você me corrija se eu estiver errado, mas estou entendendo a empresa privada, a indústria como tal, correto?
Isso mesmo.
Perfeito. Com certeza, né? Essas empresas tratam, algumas empresas utilizam muito de água dentro dos seus processos, né? O eficiente uso dessa água, reuso, né? Ou seja, ações que certamente vão demandar algum tipo de investimento, mas vão resultar em economia para a empresa também, né? Então, certamente as empresas privadas têm muito o que fazer no campo do uso da água, as empresas privadas também no campo da pesquisa e desenvolvimento, né? Eu acho que todos, o recurso é tão importante que todos os atores terminam tendo um papel importante. O cidadão, como eu já comentei, o poder público, que pode ajudar com legislação e regulação, né? A indústria como tal, com esses investimentos que eu acabei de mencionar, e também com tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, como é o caso da Aitron, né?
Existe também uma enorme preocupação na agricultura, que a gente sabe bem é o setor que mais consome e desperdiça água. Um dos maiores desafios é como aumentar a produção de alimentos sem aumentar os impactos negativos ao meio ambiente. Existem medidas ou ferramentas que reduzem o consumo e o desperdício na agricultura especificamente, Emerson?
Uhum. Existem sim, né? A gente tem sistemas hoje que podem apoiar na irrigação da maneira mais adequada, né? Para que você não tenha, por exemplo, irrigação demasiada numa determinada área, né? Para que a dosagem seja exatamente a dosagem adequada para o crescimento adequado daquela cultura. Então, existe uma série de ações que reduzem significativamente o consumo. E na agricultura não é diferente. As técnicas de irrigação novas, os equipamentos que estão disponíveis no mercado. Eu sempre costumo dizer que o problema já não é de tecnologia. A tecnologia está disponível, né? A tecnologia está lá. É uma questão de realmente fazer os investimentos. E como eu disse, não só vai ajudar na redução, né, do desperdício de água, mas vai também ajudar na eficiência operacional daquele produtor em específico e, consequentemente, vai reduzir os seus custos e aumentar os seus ganhos.
Agora, comparando esse número de 38%, 38% da água tratada é desperdiçada aqui no Brasil, se a gente comparar com outros países do mundo, é uma situação que foge da regra? É uma situação comum ao redor do mundo também? Ou é uma situação específica aqui do Brasil?
Olha, existem países em situação, digamos, mais complicadas que a do Brasil, como a Argentina, Costa Rica, que tem índices de perda superando os 42%, 43%. Mas quando você olha para o outro lado da curva, existem países, inclusive na América Latina, que estão numa condição melhor que a condição brasileira. O Peru é da ordem de 35%, o México 24%, né? O Equador 31%. E existem os países que eu diria que estão bastante melhor posicionados, como a China com 20%, a Coreia com 16%, a Austrália com 10%, ou seja, o Brasil está na parte mais alta, né, onde se perde mais do gráfico, né, e tem uma série de países, África do Sul, Uganda, Senegal, são países que supostamente têm uma infraestrutura pior do que a do Brasil, mas perdem menos água comparado com o Brasil.
Perfeito. Nós conversamos com Emerson de Souza, que é vice-presidente da Aitron para a América Latina. Emerson, muito obrigada pela participação aqui na Jovem Pan.
Obrigado você, Larissa, e todos os ouvintes.